As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Recentrar o debate e promover a integração entre a Revolução 4.0 e uma desejada sociedade 5.0, com uma cidadania reforçada na base da consciência crítica, este é o propósito do seminário que nesta quarta-feira se realizou no campus do Instituto Politécnico de Tomar, auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, uma organização do Instituto Politécnico de Tomar e Cátedra da Unesco de Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território. Na sessão de abertura do seminário, João Coroado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, falou então dos objetivos desta realização, cujo propósito foi debater as responsabilidades respectivas dos investigadores da indústria, das empresas, do ensino e das organizações oficiais da sociedade.
O IPT é uma instituição de ensino superior politécnica no espaço europeu do ensino superior, dotada de valências nas áreas das ciências, das tecnologias, artes e humanidades, que desde a sua gênese concorrem complementarmente para a sua formação superior dos seus estudantes, produzindo conhecimento útil, capacidades, competências, aptidões, preparando-os para o mercado de trabalho e para o exercício de uma cidadania ativa numa sociedade democrática. O que eu quero dizer com isso é que, à letra, ambos os parágrafos se sobrepõem, isto é, a ideia é comum. Isto quer dizer que, de facto, a ideia, e eu vou falar em ideia de Instituto Politécnico de Tomar, nasce efetivamente de uma relação transversal entre as tecnologias e as humanidades. Eu vou falar isto sem selar, obviamente que estão aqui integradas toda a componente dos cursos ou toda a oferta formativa que nós disponibilizamos, que vai desde as áreas das engenharias como a maioria sabe, às áreas da gestão, às áreas das artes.
Seguiu-se a intervenção de João Patrício, diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, falou dos desafios que se colocam à instituição Politécnico no âmbito da tecnologia.
Nós, nos dias que correm neste ano de 2018, vivemos tempos que, do ponto de vista das tecnologias disponíveis, dos recursos disponíveis, são tempos absolutamente fabulosos. E são fabulosos para mim, porque nunca como agora nós tivemos à nossa disposição os recursos que temos. Quer ao nível do hardware propriamente dito, toda a gente sabe que nós, no nosso bolso, temos mais poder computacional do que existia em grandes salas de servidores aqui há 20 ou 30 anos, ou se calhar até mais tarde que isso. Portanto, todo esse poder está na nossa mão. Portanto, nós temos esse poder na nossa mão. Temos redes de comunicação ao dispor do público em geral, como não existiam ao dispor das grandes empresas, também aqui há 20 ou 30 anos. Portanto, temos poder computacional, temos dados, temos um outro aspecto que é muito importante e que já está também no nosso dia-a-dia e que vai ser referido aqui hoje, que é aquilo que se chama habitualmente a internet das coisas. Tudo isso está à nossa disposição. Temos à nossa disposição algo que as pessoas tendem a considerar como imaterial, que é a cloud. Temos tudo isso ao nosso dispor e tudo isso não só ao nosso dispor, nós de instituições politécnicas, nós de centros de investigação, de universidades, etc., mas ao dispor literalmente de toda a gente. E, portanto, há aqui um desafio que consiste em nós colocarmos todo este arsenal ao dispor de todas as áreas, sejam elas mais humanísticas, sejam elas mais científicas.
Encerrar a sessão, a intervenção do professor Luís Osterbeck, do Instituto Politécnico de Tomar. O professor abordou o trajeto e a estratégia desenvolvida pelo IPT na área das tecnologias.
Esta é a primeira grande iniciativa que se faz no âmbito da Cátedra de Humanidades e Gestão Cultural Integrada do Território, que nós estabelecemos um tratamento com o mesmo aqui no IPT. E dizemos que para o incremento da existência dos cópias que são colados, a matriz original, e eu fico muito satisfeito que estejamos com o autor, que estejamos com o Pacheco Domingo, porque nós temos esta matriz, tudo o que foi o Pacheco Domingo pensava, assim, claro, não era só ele, mas ele em particular, foi quem pensou a estratégia deste instituto. A arquitetura dos espaços, a forma como os departamentos são articulados, os antigos departamentos, tinha muito a ver com isso. E depois nós seguimos uma trajetória de especialização e estamos hoje numa fase de reintegração, numa upgrade, digamos assim, em que eu acho que podemos jogar, como eu digo, na primeira linha. Existem áreas em que nós podemos jogar na primeira linha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os comboios da CP continuam a dar que falar. O Bloco de Esquerda veio a público exigir que se reponha a normalidade nos percursos de ligação entre Tomar e Lisboa. António Feliciano.
O Bloco de Esquerda exige que a CP reponha a normalidade nos percursos dos comboios regionais nas ligações entre Tomar e Lisboa. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Coordenadora Distrital do BE confirma os testemunhos recolhidos pela ERTS em torno deste caos que está instalado nos referidos circuitos, referindo que as composições foram reduzidas a metade das carruagens e que de manhã, na deslocação de Tomar para Lisboa, a partir do entroncamento, já não há lugares sentados. No regresso, à tarde, o cenário inverte-se. Muitas vezes, em Lisboa Oriente, centenas de passageiros não conseguem entrar em comboios que minutos antes já partiram lotados de Lisboa a Santa Apolónia. Quem ainda consegue entrar viaja em condições deploráveis, com muitas pessoas amontoadas em pé ao longo de largas dezenas de quilómetros. Está em causa a segurança dos passageiros e tripulações, acusa o Bloco de Esquerda. A ERTS obteve ainda uma reação do deputado Carlos Matias, eleito pelo BE no distrito de Santarém, que pede então uma rápida intervenção do governo.
O que me tem chegado é que as condições de transporte das pessoas entre Tomar e Lisboa e no circuito e no percurso inverso são absolutamente degradantes. Desde que a CP retirou uma composição, portanto, anteriormente os comboios eram feitos por duas unidades triplas, depois das férias, sensivelmente depois das férias, o transporte começou a ser feito apenas por uma unidade tripla. Se com duas unidades triplas o número de lugares disponíveis já era escasso, com uma unidade então passou a ser extremamente escasso. E portanto o que acontece é que as pessoas com muita frequência não cabem dentro dos comboios, vão amontoadas em condições absolutamente degradantes e de todo incompatíveis com aquilo que é minimamente exigido uma pessoa que paga um transporte caríssimo, que vai trabalhar todos os dias e que tem que ser tratado com o mínimo de dignidade. Portanto, é uma situação insustentável e é contra isso que o Bloco de Esquerda se pronuncia e é nesse sentido que nós interpelamos o Governo com uma pergunta que foi entregue com o pressuposto de que realmente esta situação não pode continuar. Isto não afeta só as pessoas que residem em Tomar, mas afeta pessoas ao longo de todo o percurso, portanto pessoas no entroncamento, em Santarém, portanto em todas as paragens do comboio, vão-se amontoando umas em cima das outras e quando chega inclusivamente à zona de Lisboa, no percurso de Tomar para Lisboa, quando chega à zona de Lisboa, ficam pessoas na estação e no sentido inverso, quando o comboio sai de Santa Apolónia e chega à Gare do Oriente, já vai muitas vezes completamente lotado e há pessoas que ficam em terra. Portanto, os protestos que as pessoas têm vindo a ter são absolutamente compreensíveis, nós estamos inteiramente solidários com elas, porque este é um problema que tem que ser resolvido a muito curto prazo, tanto mais que, volto a sublinhar, as pessoas pagam um bilhete que é extremamente caro, é uma exorbitância, e o que a CP deverá fazer é repor as duas composições triplas imediatamente. Eu devo dizer-lhe que sei que o quadro é difícil e, portanto, o desinvestimento que houve na ferrovia ao longo de anos e anos, desde o anterior governo e até dos anteriores governos, tem havido um desinvestimento sistemático na ferrovia e que, portanto, o quadro chegou a um ponto que é de ruptura e, portanto, que ele não é dificilmente resolúvel a curto prazo. Mas quem tem a responsabilidade está nos lugares exatamente para isso, para responder à situação. E, portanto, é isso que nós exigimos.
O Comando Territorial de Porto Alegre da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Ponte Sor, recuperou diverso material furtado em empresas daquele distrito no decorrer de uma investigação por furto de equipamentos agrícolas e de construção civil, que decorria há cerca de um ano, em que são arguídos dois homens de 29 e 31 anos. Foram realizadas buscas a um estaleiro e a um veículo, onde se destaca a apreensão de uma retroescavadora, um empilhador telescópico, um motociclo e uma moto 4, um gerador a gasolina e um bate de estacas. Durante a operação foram ainda detectadas infrações aduaneiras que originaram um auto de notícia por contraordenação devido à utilização de gasóleo colorido em veículos não autorizados. Esta ação contou com o apoio do destacamento da ação fiscal de Évora e do destacamento territorial de Nisa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Estudos e Proteção do Património da Região do Mar vai realizar mais uma caminhada pelo concelho, desta vez na freguesia de Cargueiros. Os participantes poderão assim desfrutar da vista do aqueduto dos Pegões do Convento de Cristo, suas nascentes, e observar o trabalho executado pelas repetidas ações cívicas de limpeza organizadas pelo Grupo dos Amigos do Aqueduto do Convento de Cristo no monumento. Carlos Batata, arqueólogo, irá fazer todo o enquadramento histórico do aqueduto dos Pegões. Com o intuito de divulgar o património e ao mesmo tempo promover a prática do desporto, a organização solicita a todos os interessados em participar que efetuem a respectiva inscrição através do formulário eletrónico disponível na página web do Centro de Estudos e Proteção do Património da Região de Tomar ou ainda através de telefone.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas de Vila de Sardual neste domingo 28 de outubro. A feira, que se realiza anualmente, traz ao Sardual o bom sabor das castanhas, das nozes, das amêndoas e dos figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações de cereais e de frutos secos próprios desta época do ano. Com fortes raízes na história cultural do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre no dia 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres que oriundos da Beira Baixa se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que a feira já se realizava em 1750, foi em meados dos anos 70 do século passado que atingiu o lugar de destaque entre as mais importantes feiras realizadas em toda a região norte do Ribatejo. Feira que constituía, na época, uma oportunidade para a população da região adquirir roupa e calçado para o inverno que se aproximava.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação aquela que será a primeira Festa do Marmel, mostra e venda de marmelada e abóbora. É uma iniciativa a promover pelo município de Tomar, no próximo dia 24 de novembro, na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Iniciativa que será dirigida às associações do concelho, como explicava a Aertes, a vereadora do Turismo e Cultura na Câmara de Tomar, a vereadora Filipa Fernandes.
Os participantes diretos serão todas as instituições sociais, associações recreativas, culturais, desportivas, que queiram aderir a esta nova iniciativa do município de Tomar, juntamente com a rede social do concelho. Portanto, eu aqui em tempos, como presidente da rede social local, desafiei as instituições que dela fazem parte para criarmos um novo evento na cidade de Tomar. É ele, a Festa do Marmelo. A Festa do Marmelo tem dois bens ou dois produtos da terra, que podem ser transformados, por assim dizer, em bebida, em doces, em compotas, em salgados, que é o marmelo e a abóbora. Para quê? Para, no fundo, aproveitar este recurso que nós temos da época e dar-lhe uma nova vida e uma nova vida aos produtos e, ao mesmo tempo, a poder apoiar as associações do nosso concelho, porque, no fundo, com a venda desses produtos, esse dinheiro reverte para cada instituição. Um pouco à semelhança do que acontece no Convento de Cristo com a Feira da Laranja. Portanto, na Feira da Laranja, a ideia foi aproveitar as laranjas existentes no laranjal do Convento de Cristo, e aqui, na cidade, a ideia é aproveitar o marmelo e a abóbora que existe em todo o nosso território e que poderá ser muito bem aproveitado pelas associações do nosso concelho. Como é que as instituições poderão inscrever-se? Em breve sairá do município um convite, uma ficha de inscrição e umas normas associadas ao evento, e quando a instituição receber, deverá preencher e enviar para o e-mail que lá está indicado. Depois convém referir de que as inscrições serão limitadas. Portanto, as primeiras inscrições recebidas serão as que ficarão afetas ao evento, à grande festa do Marmelo.
O Scriptório no Convento de Cristo vai ser palco nesta quinta-feira para o quinto episódio do Tomar Turismo, espaço de reflexão sobre a realidade e o potencial turístico e cultural do Conselho Navantino. Esta é uma iniciativa promovida na ERTS e realizada no âmbito do projeto Move Tour, Turismo e Cultura, com e para a sociedade, desenvolvida em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Filipa Fernandes, a vereadora da Câmara de Tomar, Amélia Casanova, técnica superior do Convento de Cristo, e Luís Mota Figueira, o diretor do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, são os convidados desta edição. Será das 18 às 19 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Maria da Luz Lopes.
Desde há décadas que em Tomar se fala do turismo como solução para o desenvolvimento da nossa região. Com a decadência e encerramento da fábrica de fissão e das empresas de papel, a que seguiu o fecho de serrações e oficinas que empregavam tomarenses, a ideia passou à aposta. Quando se alertava para a situação do futuro quase certo desemprego que se desenhava no horizonte, o poder revelava a falta de investimento na modernização das fábricas e os problemas de poluição. Situações reais que faziam parecer o encerramento dessas empresas como um mal menor. O engenheiro Paiva disse até preferir que viessem para Tomar 20 pequenas empresas com 10 funcionários cada a uma só empresa que empregasse 200 funcionários. Até que as contas estavam bem feitas, mas nada fez para trazer umas e outras e deixou um triste legado de dívidas na Câmara e desemprego na população. Tomar foi perdendo a sua população, obrigada a procurar emprego noutros concelhos e a recorrer à imigração. Pedro Marques, pelo PS, já investiu numa zona industrial, mas para produzir erva, porque também no seu tempo nada fez para fixar lá empresas. Nos últimos anos, a maioria do PS na Câmara, para além da abertura da IBM e de um supermercado, a situação não melhorou. Nas últimas eleições autárquicas, o candidato que teve o meu voto dizia que não se pode ficar na Câmara à espera que os empresários venham até connosco para investir, mas temos nós de ir ao seu encontro para captar o seu investimento. Concordo em absoluto com esta atitude, mas ainda nenhum executivo a tomou. Bem, voltando à questão do turismo, ser ou não ser a solução tomarense para criar riqueza e desenvolvimento na região, não parece que seja a resultar. É um facto que nos últimos tempos tem aberto pequenas unidades hoteleiras em Tomar e outras só na Forja. Há até quem acha que já serão em demasia, mas vamos lá saber. Quantas pessoas empregam essas empresas? E a resposta é pouca gente, muito pouca gente. Esperamos que a situação não seja como daqueles a hipermercado em que se trabalha a meio tempo, se ganha meio ordenado e se está 24 horas por dia ao serviço, não dando qualquer hipótese para procurar outro meio emprego que ajude a pagar as contas. No pequeno comércio de Tomar, é do conhecimento geral também, que os jovens ficam à experiência sem ordenado até o exigirem e nessa altura são substituídos por outros que terão o mesmo destino. Para terminar esta nota, direi que é preciso coragem para repensar uma nova estratégia para dar a volta à situação do nosso concelho. Não teremos tanta animação na Praça da República, mas o povo aguenta e não será por isso que os turistas vão deixar de aparecer.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.